Renascença, a par com o mundo.
Boa noite mais uma vez. A menos de uma semana das eleições presidenciais, abrimos aqui na edição da noite um especial eleições. Podemos mesmo dizer que é um São Bento à segunda, não é à sexta, é à segunda. E há muito para analisar: o debate da rádio, o que aconteceu esta manhã, também o processo do voto antecipado e, obviamente, também esta pandemia que teima em ficar entre nós. Tenho comigo a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e as jornalistas Paula Queiro Varela e Susana Madureira Martins. Olá, muito boa noite.
Olá, boa noite.
Começamos pelo debate promovido hoje pelas três rádios, Renascença, Antena 1 e TSF. Eunice, foste precisamente a nossa representante, foste uma das moderadoras deste debate. Quem saiu melhor e pior, assim, de uma forma geral?
Eu tenho alguma dificuldade em fazer essa apreciação, porque eu acho que o facto de estar a moderar o debate pode distorcer um bocadinho as percepções. Foi... Como é normal, quando há uma recandidatura, um bocadinho um debate de todos contra o recandidato, neste caso Marcelo Rebelo de Sousa, que usou uma técnica que ele também usou em vários frente a frente, que é ter ali uma novidadezinha, uma notícia para dar.
Veste o fato de presidente,
sim,
não é?
Sim, para veste o fato de presidente e dá uma novidadezinha. Por exemplo, uma das coisas que ele disse neste debate foi admitir a requisição civil. Pela primeira vez ele admite a requisição civil. Se calhar só a admite agora porque sabe que também já não há capacidade no setor privado e no setor social para muito mais do que aquilo que está a ser utilizado neste momento. Depois, por outro lado, acho que à esquerda é muito difícil perceber-se as diferenças que justifiquem três candidaturas. Há vários pontos em que os candidatos se tocam. Maian Gonçalves, o candidato liberal, acabou por ser, na continuidade do que tem vindo a ser, a ter aquele fator de... é tão genuíno nas críticas a Marcelo Rebelo de Sousa que aquilo resulta. E acabou por ter também uma novidade, que foi as condições, neste caso... dizer que, em princípio, não, como presidente, não daria posse a um governo que tivesse um partido como o Chega, com as propostas que o Chega faz.
Antes de olharmos ao pormenor para este debate, faço a mesma pergunta à Paula e à Susana. Começo por ti, Susana. O melhor e o pior deste... Quem saiu melhor e quem saiu pior deste debate, desta manhã?
Eu acho que presidente da República, recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa, foi muito hábil e foi muito inteligente em estar neste debate e aqui e ali, como a Eunice disse, salpicar com pequenos anúncios sobre a requisição civil, sobre a necessidade de se reformar as Forças Armadas, que foi sempre um assunto que ele nunca quis referir-se muito, mas falando sobre o Estatuto, e houve outras salpicadelas de notícias que marcaram muito o debate, abafando um pouco tudo o resto que os outros candidatos foram dizendo. Creio que Ana Gomes e Marisa Matias, então, tocam-se e divergem muito pouco em quase tudo. Havia pequenas divergências de pormenor. E eu estou com a Eunice. Maian Gonçalves, mais uma vez, em debate, menos nas entrevistas que foi dando, mas em debate, a conseguir expor as suas ideias e explicar o que é ideologicamente ou, enfim, filosoficamente o liberalismo e o que é ser liberal.
Paula, a mesma pergunta.
Sim, eu não tenho muito a acrescentar, uhum. Mas acho, na verdade, que tenho só uma coisa, que é que eu acho que quem perde é quem não está. E não há dúvidas de que não se faz um debate presidencial, não se faz uma campanha presidencial sem participar nestas iniciativas. E este era o último debate e, portanto, acho um bocadinho incompreensível. Enfim, não tenho que avaliar a campanha que cada um escolhe fazer, como é óbvio. Isso é uma coisa que depende dos candidatos. Mas a ausência de André Ventura, para mim, é um bocadinho... difícil de explicar, enfim, mas estava ausente, como digo. Depois, por outro lado, acho que de facto, elas, tanto a Eunice como a Susana já disseram quase tudo, é muito difícil perceber as diferenças. Exatamente. À esquerda que justifiquem essas candidaturas. Acho que é sempre mais fácil para o incumbente estas tarefas.
É uma palavra que marca esta campanha, o incumbente.
Gosto muito. Mas não é apenas por ser o atual presidente, obviamente, porque Marcelo Rebelo de Sousa tem uma larga experiência política e uma larguíssima experiência nestas circunstâncias. Isso também lhe dá vantagem em relação aos restantes candidatos.
Apesar de ser uma hora imprópria para ele, que ele não gosta de se levantar tão cedo.
De ele ter acordado demasiado cedo para os seus horários habituais, ele próprio normalmente queixa sempre disso. Mas achei que ele, que no fundo a grande notícia do debate vem de facto dali, lá está, mais uma vez, porque é mais fácil, não apenas na questão da requisição civil, mas também na forma como criticou hoje um bocadinho mais, de forma mais dura, o governo por não ter preparado esta terceira vaga. Exatamente, e também nas críticas ao PSD.
Vamos detalhar este debate e comecemos então pelo tema da regionalização, que foi talvez um dos momentos mais quentes.
É muito simples, como sabe, a regionalização quer-se que a Constituição seja aplicada como está, a referendo. Portanto, o que se trata é de uma iniciativa de um mapa, apresentação
e
do mapa.
E quando é que acha que pode haver uma lei, referência numa sobre regionalização?
Não, é muito simples. A iniciativa da realização do referendo é uma iniciativa do Governo ou do Parlamento.
Os referendos têm 50%.
E o Presidente.
Ana Gomes está a dizer que isso é boicotar a regionalização.
Não, é boicotar.
Acha que se deve fazer sem referendo a regionalização?
Acho que a regionalização está na Constituição. Deve-se avançar imediatamente numa verdadeira descentralização e desconcentração administrativa, que também está na Constituição, que prepara a regionalização eventualmente para a tal consulta que vem na Constituição. Mas...
Ora, um debate aqui mais aceso entre Marcelo Rebelo de Sousa e também a intervenção de Ana Gomes. Diferenças, referendo, não referendo, Eunice, o que é que marcou aqui mais esta questão
da regionalização é curiosa, porque era um dos temas que nós tínhamos ponderado levar ao debate, não estava explicitamente, eu acho que isto até pode ter graça para as pessoas perceberem, não estava explicitamente no nosso guião e foram os candidatos que acabaram por levá-lo para o debate. E também foi, de facto, o primeiro grande momento...
Foi
Ana Gomes, exatamente. E foi, eu acho que o primeiro momento de verdadeiro debate entre eles, porque no primeiro tema, que foi sobre a pandemia e sobre as medidas, estiveram todos muito contidos, quase como se estivéssemos a fazer 6 entrevistas a 6 pessoas. Ninguém arrisca muito quanto preferem dizer o que devia ter sido feito, mas ninguém arrisca a dizer coisas que devem ser feitas para o futuro. E depois da regionalização, de facto, houve aqui a oportunidade de debate e desse ponto de vista foi positivo. As diferenças são que, no fundo, Ana Gomes diz que se deve ir fazendo a regionalização e depois confrontar os portugueses com uma regionalização feita e dizerem a referente se querem como está ou não. Enquanto Marcelo Rebelo de Sousa atém-se àquilo que está na Constituição e terá de haver um novo referendo.
Foi. Sendo certo que Marcelo Rebelo de Sousa sempre se mostrou contrário à regionalização e o Primeiro-Ministro, de resto, ao longo pelo menos da legislatura passada, foi sempre respondendo aos jornalistas que não era possível arrancar com esse processo, tendo em conta a própria posição deste Presidente da República.
Sim,
mas,
Paula,
por outro lado, houve algumas tentativas de promover o debate por parte do Presidente da República. Lembro-me que ele fez algumas iniciativas pré-pandémicas, naturalmente, em que juntava autarcas responsáveis pelas CCDRs, agora está-me a faltar.
Missões de Desenvolvimento Regional.
Missões de Desenvolvimento Regional, que juntava, enfim, as pessoas que, no fundo, podem promover esse processo, sempre na base também da descentralização, que, no fundo, é aquilo que Ana Gomes hoje defendeu, não é? Que se vá fazendo desta forma. Isso não é assim tão diferente. Quanto ao referendo, pronto, Marcelo é um constitucionalista e, portanto...
E foi ele que criou o referendo para a regionalização.
E bem, exato. E, portanto, mantém a sua
por incrível que pareça, posição. Há 20 anos, mais de 20 anos.
Não, isto só diz também do facto de termos não só os mesmos protagonistas na política portuguesa durante muito,
exatamente,
muito tempo,
Marcelo...
como os mesmos temas. E por isso também eu acho que é tão... acaba por ser marcante o aparecimento de um candidato novo, não é, na política, que era um desconhecido para quase todos nós, e acho que também por isso é que, voltando um bocadinho ao tema de trás, também por isso é que Tiago Maia Gonçalves acaba por destacar-se.
Exatamente, e falando de Tiago Maia Gonçalves, ouvimos aqui um excerto em que dá aqui um bocadinho a sensação de que estão todos contra Marcelo. Ouvimos Tiago Maia Gonçalves e também Vitorino Silva, para ficarmos com esta sensação deste debate contra um.
O Presidente ou serviu de porta-voz de narrativas do Governo, fê-lo no caso da vacina da gripe, fê-lo no anúncio da Liga dos Campeões, ou, por outro lado, aderiu a pactos de silêncio com o Governo, no caso do CEF, no caso do Procurador Europeu. E, portanto, aí vemos a demonstração do que tem sido o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República.
Eu fugia de muitos focos, às vezes focos a mais, pronto, o sol todo dia vai dar a sua voltinha. Tem que se esconder, não é? O sol quiser estar a brilhar sempre, por isso é que há o dia e a noite.
Mas isso significaria que teria um papel menos interventivo ou mais interventivo?
Não, às vezes tinha que ter resguardo. E não sei o que digo. Muitas vezes, quando estava nas assinaturas, as pessoas diziam o senhor Presidente da República às vezes pôs-se a jeito.
Paulo Carvarela, foi...
Não.
Estamos...
Não.
Houve
cuidado,
muito sol neste primeiro
agora,
mandato.
Pedro.
Houve muito sol.
Nós dizemos Marcelo isto, mas Sousa... é à mesa do café.
Marcelo Rebelo de Sousa, foi muito sol ou muito lua neste primeiro mandato?
O que é que... Não, acho que nem tem dúvida nenhuma, mas isso é o que ele é. E também não vamos esperar outra coisa de Marcelo Rebelo de Sousa, acho eu. Isso também tem... Também tem que ver com uma personalidade e com um estilo de presidência que ele quis marcar e que agora está um bocadinho afetado. Não se pode sair nem estar perto das pessoas como Marcelo Rebelo de Sousa gosta, e foi disso que fez muito o seu primeiro mandato.
Susana,
e era aí que ele também se... Desculpa, só para terminar.
Sim, desculpa.
Era aí também que ele se resguardava das críticas da proximidade do governo, porque ele dizia que aquilo que era preciso era... a sociedade estava crispada e ele fazia essa descrispação, quer no contacto com as pessoas, quer também promovendo pontos na vida política, e obviamente tudo isso foi uma escolha que acabou por marcar o primeiro mandato do Presidente, e acho que dificilmente será assim tão diferente.
E devido a esta luz, obviamente, que Marcelo Rebelo de Sousa tem, daí esta estratégia dos outros candidatos, não é, Susana? De atacarem e de, parece quase que se juntarem todos para atacarem o mesmo, não é? Porque sabem que há aquela luz que é difícil de apagar.
Sim,
sol.
E com chamadas a jogo, é a tentativa de chamar Marcelo Rebelo de Sousa a jogo e dizer o que é que quer fazer e que, como é que será o papel do presidente, deste Presidente da República, se for eleito, não é, de Marcelo Rebelo de Sousa, no próximo mandato. De resto, essa foi, ou tem sido, uma das perguntas que tem sido feita por Ana Gomes nas ações de campanha que tem feito, a chamar a jogo o Marcelo para dizer então o que é que vai ser, o que é que ele se compromete a ser num próximo mandato, criticando o Marcelo por não explicar se vai ser a mesma coisa, se vai endurecer o discurso em relação ao governo, se vai ser ainda mais interventivo ou ainda mais vigilante.
Mas por acaso já explicou.
Eu acho que hoje fiquei mais com esta sensação, depois de uma réplica que fiz à Ana Gomes no debate, que é perguntar-lhe então o que é que ela faria diferente, e fiquei a achar que Ana Gomes ia ser o mesmo tipo de presidente, porque o que ela respondeu foi que iria promover, ouvir pessoas, ouvir empresas, ouvir entidades, iria promover o debate, a discussão de prioridades para o país, quase que me dava aquela ideia de um presidente a fazer o papel da oposição, que foi muito o que Marcelo, ele próprio reconheceu, que foi sentindo que era preciso preencher o espaço que a oposição não estava a preencher. E a grande questão, não sei se é a grande questão para o próximo mandato ou não, mas uma das questões para o próximo mandato é o espaço do presidente e o espaço da oposição.
Uhum. Como a Paula Cara Varela já aqui explicou, este foi um debate a seis. André Ventura recusou por motivos de agenda, mas acabou por estar presente, e foi Marisa Matias e Ana Gomes que o trouxeram, digamos, para a arena. Marisa Matias falou primeiro sobre André Ventura.
A democracia não está suspensa, temos é que continuar e temos a obrigação de fazer a campanha cumprindo todas as normas e dando também o exemplo. E se calhar não é por acaso que temos um ausente neste debate, temos um ausente porque não quer dar explicações sobre os ajuntamentos que fez contra as indicações da DGS e prefere esconder-se. Acho que devemos dar a cara e devemos fazê-lo, sinceramente, também dando o exemplo de como é que as coisas podem ser feitas cumprindo todas as normas sanitárias. É uma responsabilidade de todos e de todas nós.
Esta estratégia de falar do ausente é a mais correta, na vossa opinião? Começo por ti, Susana.
Eu acho que, em relação a Marisa Matias...
A Marisa Matias, sim.
Sim, eu acho que faz parte da própria estratégia do Bloco de Esquerda, de que ela é, de resto, dirigente, de alimentar esta antirrelação com André Ventura e com o Chega. Eu creio que é destas tricas e destas trocas de galhardetes com este polo mais extremo em relação ao Bloco de Esquerda, de que o próprio Bloco se alimenta, e por isso não é de todo estranho que tenha sido Marisa Matias a trazer algo que não foi sequer perguntado durante o debate, e foi ela a trazer o ausente para o debate.
Mas é que é mais do que alimentar a campanha do Bloco. Eu acho que há uma retroalimentação ali entre Bloco de Esquerda e André Ventura. Há sempre este fenómeno.
Alimentam-se uns aos outros.
Exatamente.
É uma coisa que nós conhecemos bem em rádio. Normalmente não corre bem porque começamos a ouvir as mesmas coisas em loop e faz muita confusão.
E sobretudo o senhor ouvinte às tantas perto.
Exatamente, e é isso que eu acho que acontece aqui. Eles passam o tempo a falar uns para os outros. E
não
era,
para o país, não é?
Só que um esclarecimento para quem eventualmente não tenha ouvido o debate: André Ventura não esteve no debate por opção própria, foi convidado atempadamente, entendeu que preferia estar a fazer campanha em Viana do Castelo e que não estaria em estúdio. Ainda sugeriu entrar à distância. O entendimento das três rádios foi que só se justificaria um candidato entrar por outros meios em caso de isolamento profilático ou em caso de doença. E, portanto, nessa medida foi uma opção de André Ventura fazer hoje campanha em Viana do Castelo em vez de estar neste debate. Indo aqui à questão mais política, eu acho que, como a Paula dizia, vão-se alimentando, e eu acho, um bocadinho como Marcelo Rebelo de Sousa acabou por dizer no debate, que se coloca demasiado o Chega e André Ventura no centro do debate político, e estamos a colocar no centro do debate político um partido que tem um deputado neste momento, que é o próprio candidato presidencial, mas que é um partido marginal no espectro político.
Vale a pena só acrescentar que aí Marcelo Rebelo de Sousa, quando disse isso, estava a criticar o PSD por colocar André Ventura no espaço no centro do debate. Estava a criticar o PSD, e foi Jorge Maria da Silva, salvo erro, quem sugeriu que se devia fazer um debate, um congresso, assim é que é, para debater o fenómeno do Chega. na medida em que isso afeta, obviamente, o espaço político à direita.
Estas eleições acontecem num momento mais grave da pandemia, assim diz António Costa. António Costa que ainda hoje anunciou novas medidas, como por exemplo o comércio que passa a fechar às 8 da noite e à 1 da tarde ao fim de semana. Aos sábados e domingos volta a ser proibido circular entre concelhos. Muito rapidamente, até porque temos muito pouco tempo, cerca de 2 minutos. E pergunto, como é que têm avaliado este fim de semana de confinamento e se estas medidas são ou não suficientes? E começo por ti, Paula, tu que testemunhaste também neste fim de semana aquela confusão, de certa forma, do voto antecipado com muitas pessoas.
Pois, ia só dizer que é muito difícil avaliar o cumprimento deste fim de semana porque havia por esse mesmo motivo para deslocação. A verdade é que a mim particularmente me deixou um bocadinho perplexa a extensão das filas e a quantidade de pessoas que estavam ali. É verdade que estavam ao ar livre na maior parte do tempo, mas as filas continuavam dentro dos edifícios e, nessa medida, não estou certa sobre as condições de segurança sanitárias que devíamos respeitar. Em todo caso, acho que aquilo que se percebe é que o Governo não quer, para já, tomar medidas mais drásticas, mas aquilo que os especialistas insistem é que elas são necessárias, é isso que pelo menos vamos ouvindo os médicos dizerem, e portanto também não sei exatamente se o Governo definitivamente não quer encerrar, por exemplo, escolas ou diminuir o número de exceções que prevê no decreto do estado de emergência, mas se calhar para a semana vamos ter números que vão obrigar a nova reavaliação, e isso é que já não me parece de facto avisado. Talvez fosse melhor seguir os conselhos de quem sabe e de quem diz que é melhor ser mais drástico agora e conseguir controlar os números que estão claramente descontrolados.
Suzana Madureira Martins, para concluir.
De resto, o Primeiro-Ministro disse que até dia 24 deste mês, 24 de janeiro, o dia das eleições, os números da pandemia vão continuar a subir, quer as infecções, quer os óbitos. Portanto, o cenário não será melhor de todo no dia das eleições presidenciais.
Terminamos como começámos, com a Eunice.
Isto que é muito difícil é mudar o sentimento das pessoas. Eu acho que foi isso que se percebeu nestes dias. Não
é
sei exatamente,
não é?
Sim, não sei exatamente em que ponto é que os portugueses perderam o medo e perderam a responsabilidade, mas é preciso voltar a ganhá-la. E voltando aqui, fazendo esta ligação com as presidenciais, se calhar bons exemplos para dar aos portugueses era, por exemplo, os candidatos não irem às escolas, como vão alguns candidatos amanhã.
Renascença. A par com o mundo.